Seus Direitos, com Emerson Costa.
Emerson, bom dia. Você aqui toda sexta-feira tá para tirar as dúvidas dos ouvintes. A gente sempre recebe muita dúvida por aqui.
Bom dia, Vitória. Bom dia a todos vocês que estão dando essa carona pra gente na Rádio CBN. E vocês já sabem que toda sexta-feira a gente tá falando um pouquinho aqui sobre os barracos de família, não é, Vitória?
É isso mesmo. E como resolver eles, não é, Emerson?
Perfeito. Porque a gente sabe que direito de família, gente, todo mundo pensa que é igual pra todo mundo, mas não é. É igual família, Vitória. A tua casa é de um jeito, na minha é de outro. Da mesma forma, o juiz não decide da mesma maneira para todos os casos.
Perfeito. Adorei essa analogia. A gente já tem dúvida por aqui. Um pai fala, bom dia, eu tenho duas filhas, todas são maiores de idade. Como elas não estão estudando, como posso tirar a pensão delas?
Olha, para tirar a pensão não é automática. Então, você que é pai, se está me ouvindo, primeiramente você vai analisar se seu filho está estudando ou não. Seu filho tem alguma deficiência ou não? A partir de qual idade eu posso tirar? 18 anos. Agora, meu amigo, se ele estiver estudando, você não vai retirar essa pensão, porque essa pensão permanece. E até mesmo aqui em Rio Branco, Vitória, tem dado a oportunidade, além da faculdade, de fazer até mesmo pós-graduação. Então, sempre a gente fala para o pai, agora, se esse filho não está estudando, não quer nada com nada, aí ele vai ter que entrar na justiça e ele consegue a exoneração dessa pensão. Lembrando, a pensão ela não é vitalícia, então você que é filho, fica cuidado. Sim. Que estude, trabalhe, porque uma hora a mamada acaba.
É isso mesmo. Agora, Emerson, a gente tem dúvida por aqui do Henrique. Ele fala, queria saber meus direitos sobre meu filho, porque a mãe dele viajou e me bloqueou no WhatsApp, disse que queria pensão e não vai deixar mais eu ver o menino. O que eu devo fazer? Só essa dúvida,
Henrique,
do Henrique.
O que ela está praticando com você é alienação parental. E a mãe, Vitória, quando pratica alienação parental, ela pode perder a guarda. O que que o Henrique deve fazer? Entrar com uma ação justificando que não tem contato com o filho e o juiz vai obrigar a mãe a ter esse contato. A mãe que não mantém esse contato do pai com o filho, ela pode vir a perder a guarda, sofrer uma multa. Então você que é mãe, tem aí um peso na consciência, saiba que é um direito do pai e principalmente da criança. O ECA diz que a gente tem que manter a convivência familiar. Exatamente. E é bom para o pai, é bom para a mãe, é bom para a criança. Lembrando que os pais eles vão ser pais para o resto da vida. Então vamos parar de briguinha, porque a prioridade é a criança.
Com certeza, Emerson. E a gente vê que o pai está interessado em ter o contato com o filho. Então aproveita, a gente sabe que é super importante ter uma família unida, ter uma família em consenso. A gente está lidando com criança, né? Então a criança, para ela se desenvolver, ela precisa também ter uma família estável. E não é falando que os pais precisam estar juntos, precisam ser casados. Claro que não. Mas eles terem uma boa relação é fundamental. A gente preza pelo... A gente, claro, a justiça preza pelo bem da criança toda a vida.
Vitória, eu já estou na vara de família há mais de 10 anos e eu vejo uma mudança dos juízes com relação a esse posicionamento. Antigamente, a mãe era a absoluta prioridade. Então, a partir do momento que a mãe dizia, ah, não, não vai ver, não, olha, o pai entrava pedindo ali uma regulamentação da pensão, a justiça só ia analisar depois de 6-3 meses. Hoje, tudo mudou. Na lei de família hoje, tanto o pai quanto a mãe são iguais, não tem diferenciação. Então, o pai, a partir do momento que ele já entra na justiça e a mãe não está deixando esse pai ver a criança, o juiz já estabelece os dias, os horários, chamada de vídeo para ampliar esse direito. Lembrando sempre, você que é mãe, quanto mais tempo o pai ele passa sem ter o contato com a criança, quando ele vai retomar esse contato, é muito mais difícil.
É isso.
Por isso que a gente está ampliando e tendo uma mudança de posicionamento até mesmo dos juízes aqui no nosso estado.
Perfeito, Emerson. Vamos para a próxima dúvida. A ouvinte fala, bom dia, existe um acordo judicial de guarda compartilhada de um adolescente de 17 com lar referencial sendo do pai. Ela quer morar comigo e eu gostaria de saber se ela pode vir mesmo estando documentado que o lar de referência é do pai e depois eu mudo a guarda na justiça. Se não, o que eu tenho que fazer antes?
Quem fala é a mãe. Você que é mãe, para ter essa mudança de regulamentação de lar, o ideal é que você e o pai da sua filha já faça um documento mesmo confirmando que está autorizando a mudança de lar. Depois você vai levar esse documento na justiça e homologue. Mas não faça essa mudança sem ter nenhum documento, porque a gente não sabe o que vai ser alegado no processo. Isso. Eu sempre digo, boca a boca não funciona. No direito de família é tudo escrito. Por mais que você vá levar para o juiz daqui a uma semana, o ideal é que você procure um advogado ou vá na defensoria, faz o modelo. Ó, alteração do regime de guarda. A guarda a partir desse momento fica com a mãe e o pai vai ter um lar referente à visita de uma maneira aberta ou fechada, mas o ideal é que tudo fique registrado. Sabe, Vitória, aquela coisa? É melhor dito, esclarecido, do que ficar no subentendido?
É isso mesmo.
Então,
porque no momento
familiar,
pode ter até um consenso, mas vai que depois não.
Aí fica aquela coisa, ah, mas eu te disse, não, não
é,
disse.
Mas
então
disse
o ideal.
É, exatamente. A última dúvida que a gente tem por aqui é: bom dia, eu tenho 5 filhos menores com mães diferentes. Quanto por cento eu tenho que tirar do meu salário para pagar a pensão?
Eita, meu amigo, 5 meninos de mãe diferente, esse aí.
Me
tá
lembrou
rolando,
a pessoa,
viu?
Meu pai, que
esse
tem 6 de mãe diferente também.
Olha, eu vou falar para você, quem tem 5 meninos de 5 mulheres diferentes e se ganhar um salário mínimo é pior ainda, mas vamos lá. A pensão, ela pode ser descontada até 50% do salário mínimo, principalmente quando tem muito menino desse jeito. Então, o juiz, ele vai analisar a necessidade das crianças, a possibilidade do pai. E você aí que está pensando em ter filho, preste bastante atenção, porque pode ser descontado até 50% do seu salário. Então, se tem 10 meninos, 5 meninos, vai 10% para cada um.
Meu
Eita,
Deus,
é uma confusão, hein, Vitória?
Meu Deus, uma confusão, né? E é importante, né, Emerson? Fez os 5 filhos, tem que ter a responsabilidade de, claro, dar atenção para todos eles, atenção tanto financeira quanto emocional. Então, vai ter que se desdobrar.
A justiça sempre fala o seguinte, nesses casos, o pai mesmo, ele pode ofertar o valor de pensão. Então, se ele já sabe que tem que pagar a pensão, você aí que está escutando a gente e é pai, se você sabe que tem que pagar a pensão, não espere a justiça bater na sua porta. Você vai lá, oferte quanto você quer dar de pensão, que a justiça ali já vai te chamar e já vai mostrar que você está de boa fé querendo resolver o problema. É melhor, não é, Vitória?
É melhor, com certeza. Emerson, para o ouvinte que quer também tirar as dúvidas com você, onde pode te encontrar?
Olha, Vitória, a gente tem um escritório, mas também está lá no Instagram. Ou inclusive a gente abriu uma caixa de pergunta aqui, está aqui trabalhando na CBN. Tem uma dúvida aqui.
Também.
Vou colocar aqui, ó. Teve uma pergunta que falou sobre a violência patrimonial da mulher. E aí, o que que acontece, Vitória? Antes aqui, inclusive, o Tribunal de Justiça daqui do Acre, ele está numa campanha sobre a violência patrimonial da mulher. O que que é isso? Você já conheceu alguma mulher, você que está ouvindo a gente, que às vezes o marido briga com ela e fala assim, olha, não vou te dar o dinheiro da academia. Ou então fala assim, não, vou cortar teu cartão de crédito. Aí fala assim, não, então vou separar de você, você não vai ter direito a nada. E sempre quando ele briga, ele fica jogando com ela, né? Sempre fica jogando. Como ele é o homem que banca a casa e a mulher está na dependência dele, ou então o salário da mulher para ela, e aí ele pega e para de pagar as coisas dentro de casa, para ele mostrar que ela depende dele. Muita mulher não sabe, mas isso é violência patrimonial.
Muitas vezes é velado, né, Emerson?
Com certeza. Então é aquela coisa, inclusive chegou recentemente, Vitória, no Tribunal de Justiça, os juízes concedendo uma pensão nos casos da mulher que sofre violência patrimonial, porque o homem não quer que ela trabalhe, o homem não quer que ela tenha independência, não deixa estudar, mas não só isso, até mesmo as mulheres que têm uma certa independência, só que o homem ganha muito mais, e ele quer que aquela mulher faça aquilo que ele deseja. E isso é violência patrimonial.
É isso mesmo.
Então, com essa situação, com essa nossa mudança de legislação, você, mulher aí, que se sente pressionada, humilhada, que depende exclusivamente do seu marido, ele acaba te obrigando a ter determinadas condutas, hoje a lei te protege. Lembrando, Vitória, violência não é só tapa na cara e nem é xingamento. Essas condutas de desprezar, minorizar, mostrar que a mulher é dependente do homem e precisa dele, também chega a ser considerado violência, e isso vai tudo para a vara da violência doméstica. A gente tem uma lei de proteção em relação aos direitos da mulher.
Perfeito, e a gente finaliza a participação da sexta-feira com essa dica super importante.
Com certeza, Vitória, já fica aquela dica que a gente sexta-feira que vem, estamos aqui, não estamos?
Estamos aqui, então manda dúvida 992-29-5123. Tchau, tchau,
tchau,
Emerson,
tchau,
obrigada.
Gente, abraço, tudo de bom.